o documento que tem os referenciais com a documentação disse que ia deixar entregar. Está bem, está bem. Sim. Passava, dava a palavra então à senhora deputada, faz favor.
Muito obrigada, senhora presidente. Eu queria agradecer ao CIP ter também pedido esta audiência à Comissão Parlamentar de Educação, Ciência e Cultura, porque eu não sei bem como é que eu hei de dizer isto, mas os deputados têm estado um bocadinho sozinhos a discutir todas estas matérias, ou seja, temos ficado aqui um pouco fechados dentro desta comissão. Os debates que temos com o Sr. Ministro também não são por vezes esclarecedores e eu creio que os senhores enumeraram todas as pedras que têm sido colocadas no caminho e que eu creio que vão conduzir a um próximo ano letivo muitíssimo difícil em todas as escolas e com resultados óbvios na qualidade educativa que é prestada pelo sistema público. Creio que a questão do desemprego se vai colocar como nunca antes se colocou ao nível do sistema educativo. Ou seja, este conjunto de peças legislativas que foram lançadas pelo Governo, revisão curricular, organização do ano letivo, a questão dos mega-agrupamentos, a questão do número de alunos por turma, tudo isto concorre não para a qualificação do sistema educativo, mas de facto para permitir que no próximo ano seja contratado o menor número de professores possível. E eu não creio que as escolas portuguesas tenham professores a mais, ou seja, não acho que nós estejamos a desperdiçar recursos humanos. As escolas e o sistema educativo têm problemas, mas não creio que o problema seja de facto haver professores a mais. E, portanto, eu creio que vamos viver um ano muitíssimo difícil, até porque as escolas obviamente não serão imunes à crise social, económica e política que o país está a viver e, portanto, vão ter mais problemas para responder e não menos. E, portanto, eu acho que tudo isto vai ser muitíssimo difícil. Sobre a questão da vinculação dos professores, de facto é absolutamente inacreditável, porque a resolução que foi aprovada pela Assembleia da República era uma resolução que era da iniciativa do CDS, que foi votada, aliás, pela oposição. Na altura, até o Bloco de Esquerda tinha um projeto de lei que permitia que o teor da resolução, na altura, ficasse como lei, não como mera recomendação ao Governo, mas essa não passou, passou a resolução, e até hoje PS e CDS nada fizeram, nem sequer para os professores que têm 10 anos de serviço, como sobre a questão dos mega-agrupamentos, o projeto de resolução do CDS e o projeto de resolução do PSD também foram aprovados, eram contrários a um processo deste tipo. Lembrou aqui bem a questão da revisão curricular da ministra Isabel Alçada, que tem muitas parecenças com as sucessivas as eliminações que foram agora feitas pelo ministro Nuno Crato e, portanto, parece que estamos a viver um período em que PSD e CDS vão desdizendo daquilo que fizeram enquanto estava na oposição. Mas queria também dar-vos contas das nossas dificuldades aqui, ou seja, eu acho que, e eu e o Bloco de Esquerda temos essa experiência em particular, nós podemos aqui multiplicar o número de iniciativas para a vinculação dos professores, para a alteração de mega-agrupamentos, de uma série de peças legislativas do Governo, que se não houver uma capacidade de mobilizar professores e escolas para um debate sobre o que é que nós queremos para a política educativa nos próximos anos, e não apenas este esmagar economia, vale de muito pouco as iniciativas que temos aqui. Temos esses debates, obviamente estamos presentes, mas eu creio que é preciso contar em particular com os sindicatos para esse processo de consciencialização nas escolas em relação àquilo que está a acontecer e as perspectivas que temos pela frente, porque eu creio que a questão do desemprego e dos horários zero e a possível passagem de professores dos quadros para a mobilidade especial não se coloca já este ano, mas virá a colocar-se no futuro. E, portanto, eu creio que este é o momento de nós discutirmos como é que nós organizamos o sistema educativo. Eu creio que os profissionais que fazem o sistema educativo são fundamentais num debate desse tipo. É a nossa arma mais importante e, portanto, é fundamental mobilizá-los. E, portanto, queria dizer-vos que nós aqui, assim, continuaremos a apresentar as nossas iniciativas, a buscar todos os contributos, mas que também contamos convosco para fazer esse processo e esse debate. E agora eu peço imensa desculpa, mas como eu sou de um grupo parlamentar pequeno, tenho uma outra reunião de um grupo de trabalho que já começou e vou ter que me dirigir para lá, mas agradeço muito as preocupações que nos trouxeram e estamos também à vossa disposição. Muito obrigada.
Muito obrigada e dava então a palavra ao deputado Luís Santos, do Partido Socialista.
Olá, muito boa tarde. Eu peço desculpa, também cheguei atrasado, fui apanhado pelo trânsito e, portanto, não consegui chegar no início da audição. Uma primeira nota era só para sublinhar que nós temos bem consciência de que o país vive enormes dificuldades e constrangimentos financeiros, o país, a Europa e o mundo, E que percebemos que tem que haver alguns ajustamentos, mas percebemos também, ou é nosso entendimento, de que esses ajustamentos não podem ser feitos a qualquer custo e de uma qualquer maneira. Temos tido dificuldades, nós, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, mas julgo também que todos os intervenientes na área da educação, de colocar o setor de educação na agenda política. Infelizmente, os alinhamentos televisivos e o alinhamento mediático rege-se por outros critérios, nomeadamente por tudo aquilo que implica finanças, economia, etc. Portanto, temos tido muita dificuldade, julgo também que os próprios sindicatos têm tido essa dificuldade, mas que nós temos estado atentos, empenhados, temos transmitido nas audições sucessivas ao Sr. Ministro da Educação e até numa interpelação que fizemos ao Ministro da Educação algumas das nossas preocupações. Percebemos que há que fazer um ajustamento, mas provavelmente este ajustamento que agora se avizinha é demasiado brusco, não obedece a critérios, como disse, a critérios pedagógicos, a critérios de interesse geral, mas sim a critérios únicos e exclusivamente de âmbito económico ou financeiro. Isso não nos tem desmobilizado, mas, como disse, se a agenda mediática não acompanhar essa nossa ação, teremos uma dificuldade acrescida de fazer passar a nossa mensagem, quer para a comunicação social, quer para a comunidade em geral. E, portanto, tal como foi dito aqui pela deputada Ana Drago, só em conjunto é que podemos defender estas e outras situações que se avizinham. Muito obrigado.
Não sei se querem acrescentar algo no suceder das intervenções dos seus deputados. Faz favor. Sr. Deputado, quer acrescentar algo mais?
Só muito brevemente. Eu acho que são, para além de economicistas, têm também algum preconceito ideológico. E, portanto, há aqui um olhar para trás, algum saudosismo. Acho que, por exemplo, medidas como a introdução de exames na quarta classe ou entender a escola como aprender a ler e a escrever e não em toda a sua amplitude, tem por trás, é verdade, algumas questões de âmbito económico e financeiro, mas tem também uma visão muito restrita, na nossa opinião, daquilo que deve ser a educação em toda a sua amplitude. Muito obrigado.
Que juntaram todas e dão um crédito horário para ser distribuído pelo diretor do agrupamento, consoante assim bem o entenda. Pode pôr agora educação física 50 minutos e EVT 100 minutos ou vice-versa, ficará à consciência do diretor fazer o que entende com essas disciplinas. Por exemplo, isso é um exemplo. Outros exemplos também se levantam. Queres acrescentar alguma coisa sobre isso?
Não, em relação a tudo aquilo que tem vindo a ser delineado pelo Ministério, penso que o Ministério da Educação tem que pensar, não é, que a escola obrigatória vai até aos 18 anos. que as crianças, para além de matemática e português, que são fundamentais, têm que saber outras coisas, que temos que arranjar uma alternativa para as crianças que não pretendem continuar os estudos, que tem que ser uma alternativa que não pode ter aquele peso ideológico de que quem vai para um curso profissional é uma pessoa inferior a quem resolve tirar um curso para uma profissão liberal ou uma profissão, no caso dos professores, uma profissão sem emprego na mesma. E o Ministério da Educação tem que procurar, por exemplo, em relação aos CEFs, dar uma resposta mais concreta. No Grande Porto ficaram 48 CEFs, que não chega para a população. Os CEFs são importantes para a integração daquelas crianças que não querem prosseguir estudos, querem seguir uma via profissional, dar-lhes regras, dar-lhes vontade de continuar na escola. E o facto de diminuírem esses CEFs vai prejudicar muitos garotos, além dos professores, não é? Depois, a nova política dos cursos em relação, por exemplo, à agricultura, à pesca, à caça que passa pela floresta, não é? Pronto, a caça deve ser um nome só para chamar a atenção. São cursos que fazem todo sentido no nosso país, porque estão completamente, profissões que estão completamente sem trabalhadores, digamos assim, mas tem que ser muito pensado em que zonas é que se vai colocar e quem são os professores, não é? Principalmente os técnicos que vão dar a parte técnica dos cursos. Porque nós não podemos estar a pensar que um professor de educação física, um professor de português ou um professor de matemática vai conseguir ensinar agricultura. E os engenheiros agrícolas que nós temos, se calhar alguns deles também nunca plantaram uma batata.
Outra das medidas, na mesma linha do Sr. Deputado, é o facto de o número de créditos horários atribuídos a uma escola vai depender do ambiente em que está inserido, uma vez que vai entrar em consideração a avaliação externa do aluno e a avaliação interna do aluno, e ora todos nós sabemos que nos meios socialmente desfavorecidos as avaliações externas e internas dos alunos são completamente diferentes dos meios socialmente favorecidos. Além de que, no fim, ainda irão penalizar essas escolas, esses agrupamentos onde estão inseridos esses alunos, ou atribuírem menos crédito horário, ou seja, estão a fazer uma bola de neve e estão a cavar mais um fosso social. É outra das medidas também que está a ser tomada atualmente.
As escolas que estão, os CEFs, que são as escolas que estão, por exemplo, em meios mais desfavorecidos, são aquelas que vão ficar sem crédito horário, porque esse item não está contemplado como um item para atribuir um crédito horário à escola. Naquelas fórmulas todas que o Sr. Ministro de certeza que consegue compreendê-las, mas eu não, que sou de letras.
Acho que ninguém consegue.
Falta aí qualquer coisa em relação ao meio em que a escola se insere. Tem que ser considerado. Nós criámos guetos com os bairros sociais, não é? Mas agora temos que dar solução e temos que dar empregabilidade àquelas pessoas que estão lá e que estão a sair de lá.
Porque a questão é que o fator K caracteriza a escola, mas é esse fator K aqui no despacho apenas que atriza ao corpo docente e exercício de funções na escola, ao nível da sua estrutura etária e do tempo de serviço e da redução da componente letiva, mas não caracteriza a escola nas suas variáveis de contexto. Caracteriza os alunos, como disse a Júlia, a doutora Júlia, e o contexto socioeconómico ou cultural onde está inserida aquela escola, a sociedade que envolve aquela organização escolar. E, como disse, tanto a Lei de Bases do Sistema Educativo como a Constituição advoga uma escola pública de qualidade em que deve promover a igualdade de oportunidades. E não estando em conta esse critério das variáveis de contexto na atribuição do crédito global às escolas de horários, poderá essencialmente e seguramente provocar e acentuar mais essas, digamos, desigualdades sociais, que foi aqui dito pelo CIP e que eu corroboro também enquanto cidadão e enquanto professor. Queria também dizer que a nossa preocupação em termos de desemprego e, como foi dito aqui, da vinculação dos docentes, surge devido a uma situação. Os concursos sempre foram anuais, passaram a ser de 4 em 4 anos, o que antigamente as vagas eram automaticamente recuperadas. Cada ano havia concursos, as aposentações, as vagas eram recuperadas. Neste momento, passaram alguns anos, houve milhares de aposentações e é preciso, efetivamente, valorizar os docentes que já há mais de 10 anos esta parte têm contrato com o Ministério da Educação, em que definitivamente se possam vincular e que tenham estabilidade dentro do possível na sua vida pessoal e familiar. E é importante que quando que o concurso para 2013 funcione mesmo, porque há muita gente que ainda está longe das suas casas, das suas famílias, porque a legislação sempre foi, digamos, anual e as pessoas arriscavam, mas também iam contribuir para o cumprimento da missão social de educação do próprio Ministério da Educação. Havia escolas isoladas, zonas que os professores também conseguiram colmatar essas necessidades do sistema e que hoje também devem ser valorizadas e não esquecer-se que há uma história, e não só se pensar no recente, há uma história, as pessoas também contribuíram para o bem comum, desse nível, ao nível do setor educativo, e é preciso valorizar esse esforço também pessoal, familiar dos professores nesse sentido. E no próximo ano, 2013, esse concurso ser um concurso credível, justo e valorativo dessa situação. Esperamos bem que o seja.
E nós temos contratados com 20 anos de serviço.
E acrescente-se que a medida economicista ou a razão economicista não pode estar como base de não proceder ao concurso, porque as progressões da carreira estão congeladas, as alterações de índice estão congeladas, passo o termo, não é? Por isso, o facto de um professor entrar no quadro não vai alterar de forma nenhuma o estatuto remuneratório dele. Por isso, simplesmente vai criar no professor uma estabilidade emocional que lhe poderá permitir um melhor trabalho e socialmente permitir uma forma de estar diferente.
E um reajustamento de acordo com as aposentações.
E
um
reajustamento.
Podem se aproximar, o que vai também beneficiar a sua parte familiar, a sua parte económica, digamos assim, social, cultural, a sua família. É importante que o Governo, e neste caso o Ministério da Educação, e como Ministério das Finanças, não se esqueçam dessas situações.
Aqui o Ministério das Finanças não pode dizer grande coisa, porque assim, o estatuto remuneratório não altera.
Claro.
Ele diz tudo, não é?
É esse nível, exatamente. Daí que o despacho de braço é cultural, no sentido da concretização do concurso.
Não sei se vos pode ajudar em algo.
Olha, não sei se quer acrescentar mais alguma coisa. Queremos todos para o país, não é? Olha, resta-me agradecer a vossa presença. Com certeza que daremos conta dessas vossas preocupações, porque, efetivamente, é com os casos do terreno, com a experiência do terreno, que se vai dando conta, eventualmente, de alguns detalhes. Mas podem estar descansados que, do lado de cá, pelo menos em termos da Comissão de Educação, grande parte são professores que vieram do terreno. Não estamos a falar de cor. Eu há um ano estava na escola.
Mas então se sabe perfeitamente
o que estamos a falar. Nossas preocupações.
Mas também quero que compreendam também a vossa situação limitação geral.
Não é? A conjetura.
A conjetura não pode ser desculpa para tudo.
Temos que...
Peço imensa desculpa pela frase, mas é mesmo assim. Nós temos que compreender que o país está a passar um momento difícil, mas é como eu digo, por exemplo, vincular os professores em termos económicos não traz qualquer constrangimento ao Estado, não é? Pagar a professores para estarem no fundo de desemprego ou pagar a professores para estarem a coadjuvar ou a dar apoio a crianças que precisam também não traz grande prejuízo ao Estado, porque o Estado já por si está a pagar o subsídio de desemprego. Estamos a falar de questões. Eu sei que se a pessoa continuar lá está com um ordenado, não está com fundo de desemprego, está a adiar uma situação. Mas, pelo menos, está a ser útil à sociedade. Não é? Peço desculpa.
Muito obrigada, então, pela presença. Sim, muito obrigada.